ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos, tempo fechado, a temperatura de 24 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 18 de novembro de 2016. Manifestação e confusão. Polícia Militar usa força contra estudantes que faziam marcha pela Avenida Antônio Carlos contra a PEC 55. Medida provisória ou projeto de lei? Qual a melhor forma de se fazer a reforma do ensino médio? Consciência negra. Desigualdades da educação entre brancos e negros podem se aprofundar com a aprovação da PEC do teto de gastos. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG. Uma manifestação de secundaristas e universitários contra a aprovação da proposta de emenda do teto de gastos teve princípio de confusão com a ação da Polícia Militar na entrada da UFMG pela Avenida Antônio Carlos na manhã de hoje. Daqui a pouco, nós teremos mais informações sobre o caso aqui no Jornal UFMG. Um dos principais motivos das ocupações estudantis das quase 1.200 escolas em todo o país é a medida provisória para a reforma do ensino médio. A principal reclamação dos estudantes que participam do movimento é o fato de não ter havido um debate nacional sobre o tema. Por isso, defendem que um projeto de lei seria um instrumento mais adequado para uma mudança tão profunda no ensino. Desde 2013, já um texto com essa proposta em tramitação na Câmara dos Deputados. Mas qual é a diferença entre uma medida provisória e um projeto de lei? A repórter Carla Scarmigliati tem mais informações.
Para os críticos, a medida provisória 746, que reforma o ensino médio, a proposta do governo federal já parte de um instrumento errado ao tentar fazer uma mudança profunda na educação por meio de uma MP. Isso porque uma medida provisória passa a valer assim que é publicada. Depois disso, tem no máximo 120 dias para ser apreciada pelo Congresso Nacional antes de perder a validade. É diferente de um projeto de lei. O projeto de lei só entra em vigor depois que é sancionado. Não há um prazo definido para tramitação, o que permite que a discussão possa levar o tempo que se julgar necessário. Já existe, inclusive, um projeto de lei para a reforma do ensino médio. É o PL 6.840 de 2013, de autoria do deputado mineiro Reginaldo Lopes, do PT. A UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, defende o retorno à discussão do projeto de lei como uma forma mais democrática de debater o que precisa ser melhorado no ensino médio. Para a presidente da entidade, Camila Lani, qualquer mudança que permite o diálogo é muito bem-vinda. Ela não desconsidera a necessidade da reforma do ensino médio, mas frisa que as mudanças devem ser feitas com a participação dos principais envolvidos. Para Camila Lani, o projeto de lei pode ser uma forma de incluir novamente a sociedade nesse processo de discussões, que na avaliação dela estavam caminhando para pontos importantes antes da MP.
Porque quando a gente está avaliando, por exemplo, a questão da melhoria do ensino, muitas pessoas elas caem somente na questão do currículo, como se simplesmente, puramente, mudar o currículo e alterar a forma como ele é apresentado vai conseguir solucionar um problema. A PL, ela discute tanto da forma como as aulas serão aplicadas, quanto de quem vai pagar por tudo isso. Inclusive, ela já tinha sido... já estava sendo discutido da possibilidade da conquista que foi o Plano Nacional de Educação e do que era, já foi um dia, os royalties e o pré-sal para a educação. Então, tudo isso era um projeto que estava sendo debatido e que, infelizmente, foi ignorado.
A medida provisória 746 estabelece um novo modelo para o ensino médio, que possibilita a escolha entre a formação tradicional e técnica, amplia a carga horária e traz um incentivo para a expansão do ensino integral, além de propor mudanças nos processos seletivos que dão acesso ao ensino superior, para que atendam às expectativas da base comum curricular. O projeto de lei também possibilita flexibilita a escolha entre a formação tradicional e técnica, estabelece uma carga horária maior e dispõe sobre o vestibular. Porém, fala sobre o ensino noturno, que seria somente para maiores de 18 anos, e fala também sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. O especialista em educação e professor da PUC Minas, Teodoro Zanardi, enfatiza que o projeto de lei é uma forma mais democrática para se discutir mudanças no ensino médio, mas diz que não concorda com o teor do texto. Isso porque, segundo ele, o projeto de lei 6.840 de 2013 tem o mesmo cerne da medida provisória, fragmentando o percurso do jovem. Segundo Zanardi, há apenas pequenas diferenças. Ele destaca algumas delas.
Uma das diferenças é a questão da língua estrangeira, porque a medida provisória ela traz o inglês como língua estrangeira obrigatória durante todo o ensino médio, além de português e matemática. Na proposta do deputado, não tem essas três áreas do conhecimento como obrigatórias. Há uma outra questão que é trazida também na proposta, né, do projeto de lei, que é um Enem diferenciado. A medida provisória ela não tocou no Enem.
O projeto de lei propõe a obrigatoriedade da realização do Enem ao fim do ensino médio para avaliar essa etapa de ensino e que ele seja realizado por área de conhecimento, com peso maior para as áreas em que o aluno optou se aprofundar durante o percurso escolar. Já a medida provisória não dispõe sobre o Enem. Outra diferença é na proporção do conteúdo fragmentado. Enquanto na MP, a proposta é a de que a metade do currículo seja flexibilizado, no qual um ano e meio seria para as disciplinas do ciclo básico e a outra metade para o aprofundamento em disciplinas específicas. No projeto de lei, essa fragmentação seria de um terço. Nesse caso, o estudante poderia fazer a opção pelas áreas de linguagem, matemática, ciências da natureza ou formação profissional somente no último ano do ensino médio. Caso o aluno decida, após concluir a etapa, que também quer fazer a outra modalidade complementar, as escolas devem aceitar a rematrícula. No entanto, para o professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, Paulo Carrano, que faz parte do Movimento pela Defesa do Ensino Médio, a diferença principal entre a MP e o projeto de lei é em relação à forma. Na avaliação do professor, o projeto de lei permite um debate mais aprofundado e com a participação de maior parte da sociedade por meio de audiências públicas, fator que permitiu, inclusive, algumas alterações no conteúdo inicial do projeto. Porém, na avaliação do professor da Universidade Federal Fluminense, é necessário que a reforma do ensino médio seja discutida fora da casa legislativa antes da formulação de um projeto de lei.
Os próprios estudantes hoje ocupando escolas estão dizendo que querem participar. Então, por que a sociedade brasileira agora não abre esse debate mais amplamente? Por que nós não podemos usar, por exemplo, o ano de 2017 para fazer um amplo diálogo nacional ouvindo a sociedade brasileira interessada no ensino médio e, em especial, esses que costumam ficar muito alijados do processo, né? Que são os estudantes e os professores. Como se diz, né, naqueles jogos que a gente fazia na infância, na juventude, volte duas casas, né? A gente tem que voltar duas casas em nome da democracia, em nome da cidadania e em nome de todo esse impulso de participação que as ocupações estão nos cobrando hoje.
Em tramitação desde 2013, o projeto de lei 6.840 já passou pela Comissão da Educação e está atualmente em uma comissão especial do plenário. A medida provisória para a reforma do ensino médio foi publicada no dia 23 de setembro e tem até 2 de março para ser votada. Isso porque, para não perder a sua validade, precisa ser aprovada em um prazo de 120 dias, que já foi prorrogado por mais 60 dias a pedido dos integrantes que participam da comissão que avalia a MP. O ministro da Educação, Mendonça Filho, tem afirmado em entrevistas que a substituição da MP pela PL não está sendo cogitada pela pasta. Repórter Carlos Carmigliati.
E atenção, estudantes que vão fazer o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, nos dias 3 e 4 de dezembro. Eles devem ser informados sobre os locais de prova na próxima terça-feira, segundo o INEP, o instituto responsável pela prova. Os participantes poderão consultar os locais na página do Enem ou nos aplicativos para as plataformas Android, iOS e Windows. 271.033 candidatos tiveram seus testes adiados porque o local em que fariam as provas no início deste mês estavam ocupados por estudantes que protestam contra a PEC 241, ou PEC 55, e a reforma do ensino médio. Mais informações em www.enem.inep.gov.br. E lembrando que ainda nessa edição nós vamos falar sobre o ocorrido na entrada da UFMG, na Avenida Antônio Carlos, esse princípio de confusão que houve entre a polícia e os estudantes que faziam uma marcha vindo lá da Avenida Portugal, protestando contra a PEC 55.
De olho na cidade.
A Câmara Municipal aprovou em primeiro turno o projeto de lei que estende as flexibilizações previstas na Lei do Silêncio a atividades escolares, religiosas, bares e restaurantes da capital. Atualmente, somente atividades de construção civil, alarmes residenciais e sirenes escolares estavam incluídos nas exceções. Com isso, o limite de decibéis poderá ser aumentado de domingo até quinta-feira, até às 10 da noite, e na sexta, sábado e vésperas de feriado, até às 11 da noite. O projeto recebeu 22 votos favoráveis, 9 contrários e 1 abstenção, e agora ainda precisa ser votado em segundo turno antes de ser enviado para o prefeito da cidade.
Trânsito.
E pontos onde ocorreram manifestações na manhã de hoje já estão liberados, caso da Avenida dos Andrados, no cruzamento com a Avenida do Contorno, mas a gente tem trânsito ruim em outros pontos da cidade. Caso da Raja Gabalha, no cruzamento com a Rua Santa Maria do Salto, que teve um acidente por lá. Também a lentidão na Avenida Nossa Senhora do Carmo, nos dois sentidos. Brasil, na Avenida ali próximo à Praça da Liberdade, também com trânsito complicado. A Avenida dos Andrados, já na frente ali na Praça da Estação, também com trânsito ruim no sentido hospitais. Demais pontos aqui pelas câmeras da BH Trans apresentam trânsito normal. Meio-dia e 44, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de política comentando essa semana agitada na política do Brasil e a tentativa de invasão do Congresso, né, que ocorreu nessa semana por um grupo que protestava contra o comunismo.
Jornal UFMG.
Ei, você aí! É você mesmo! Já ficou chateado quando algum show que você queria muito ir não veio pra BH? Acertei?
Sim!
E você quer fazer algo para mudar isso?
Eu quero!
O super quero!
Nossa, eu quero muito!
Se você quer muito a sua banda ou artista preferido na sua cidade, mobilize-se!
Cultura para Todos, uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG. Justiça.
A Justiça Federal em Ponte Nova aceitou uma denúncia do Ministério Público Federal contra 22 pessoas da Samarco, Vale, BHP e Vogue BR, pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, que deixou 19 mortos. Os réus terão 30 dias para apresentar defesa no processo criminal. Das 22 pessoas denunciadas, apenas uma não foi acusada de homicídio com dolo eventual. Os demais vão responder também por inundação, desabamento, lesão corporal e crimes ambientais.
Política.
O ex-presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, afirmou em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral que não houve doação eleitoral em forma de propina para a chapa da campanha presidencial Dilma Temer em 2014. Azevedo retificou o depoimento prestado anteriormente, em que confirmou os repasses em forma de propina para os comitês da ex-presidenta Dilma e de seu ex-vice Michel Temer. Mas os advogados de Dilma mostraram a cópia de um cheque no valor de R$1 milhão, transferidos para o diretório do PMDB e não do PT. Por isso, Azevedo foi chamado de volta a depor e negou se tratar de propina. O ex-presidente Lula foi intimado a comparecer à sede da Justiça Federal, em Curitiba, nos dias 21, 23 e 25 de novembro. A intimação foi feita a mando do juiz federal, Sérgio Moro. Lula deve acompanhar as audiências de ação penal em que é réu na Operação Lava Jato. Nos 3 dias vão ser ouvidas as 12 testemunhas de acusação do processo. E a semana foi agitada na política brasileira, mesmo com o feriado da Proclamação da República comendo metade da semana. Teve invasão no Congresso, dois ex-governadores do Rio de Janeiro presos e mais uma série de questões aí colocadas nesse clima de crise política que se instaurou no país. E é sobre isso a coluna de política de hoje, com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo. Professor Carlos Ranulfo, a gente teve uma semana bastante agitada na política, com prisão de dois ex-governadores do Rio de Janeiro, uma volta atrás aí na delação do ex-presidente da Andrade Gutierrez, e também teve um fato, né, que chocou muita gente, que foi a invasão do Congresso por um grupo aí pedindo o fechamento do próprio Congresso, uma intervenção militar, o fim de um suposto comunismo que o Brasil estaria no caminho. O que aconteceu aí para a gente chegar nesse ponto, ter essas pessoas que acreditam nisso, que existe essa possibilidade, né, de que existe um comunismo no Brasil e que é direito delas, né, defender o fim da própria democracia?
É claro que esse negócio do Congresso foi meio cômico, de um lado cômico, né? Parece que uma das manifestantes olhou para a bandeira do Japão e achou que era a bandeira do comunismo. Então daí a gente tem uma noção de quem foi mobilizado. Agora, o que me preocupa mesmo é que aí junto tudo, sabe? Lava jato, prisões. Nós estamos vivendo uma situação no Brasil, nós estamos caminhando no fio da navalha, né? Porque, quer dizer, tudo bem, de um lado você tem instituições da justiça funcionando, vão novos fora aí os abusos e tal, funcionando, né? Nós estamos desbaratando, as instituições estão desbaratando coisas que monstruosas, né? Essa coisa do Sérgio Cabral é de aterrorizar, né? Quer dizer, você vê um cara ganhando mesada, né? Uhum. Milhões, e o Estado falido. Eu não queria estar na pele do pezão, né? Como é que você vai cobrar da população qualquer coisa depois de uma coisa, depois de um negócio desse? Não tem a menor condição. Então nós estamos caminhando na beira do precipício. Porque por mais que a justiça esteja funcionando, uma democracia não é feita só de justiça, ela é feita de instituições representativas. Então a beira do precipício está nisso aí. Quer dizer, nós estamos à beira do descrédito total, cabal, de qualquer instância representativa no Brasil. Tem razões para isso, tá? Todo esse processo de corrupção e tal, isso agora que vier então a delação do Andrade Gutierrez, acho que o mundo vai acabar. Agora, o que significa isso aí? Significa que numa hora como essa, quem está à frente do processo tem que ser comedido. Não pode ser messiânico, não pode achar pega qualquer entrevista do Deltan Dallagnol. Ontem estava dando uma entrevista para a Folha, TV Folha. O cara parece um pastor, ele acha que vai fazer uma revolução, ele não ouve, só ouve o que quer. Né? Ele fala o tempo todo da sociedade, como se ele fosse... A sociedade quer muita coisa, inclusive invadir o Congresso e fechar o Congresso. A sociedade é uma coisa multifacética.
Uhum.
Eu não gosto de gente que fala pela sociedade. Caminhar no fio da navalha é isso. Você tem que entender que o Congresso tem que ser preservado, a democracia tem que ser preservada. O Ministério Público não pode atacar o Senado porque ele está querendo discutir abuso de autoridade. Não pode atacar o Senado. É a função do Senado. Não pode fazer isso, não pode atacar o Senado, o juiz não pode atacar o Senado porque está querendo rever salários altos. Não interessa se é o Renan que está fazendo, se o Renan... Não interessa, é função legislativa. Nós estamos correndo risco de assembleias invadidas, em tudo que é canto, câmaras dos deputados invadidas. E aí uma coisa que me espanta nesse episódio da Câmara, voltando a ele, é que no dia seguinte a imprensa esqueceu o assunto. Como se não fosse necessário saber quem foi, quem articulou, quem mandou, o que está por trás disso, o que vem depois disso. Mas não é todo dia que um grupo invade o Congresso, faz o que fez, né? Fala o que fala, gritando o nome do Sérgio. Não que o Sérgio, óbvio que o Sérgio Moro não tem nada a ver com isso. Só tem a ver o messianismo. A única coisa que eu digo é o messianismo. Então essa coisa tem que ir a fundo. Aí ninguém está perguntando, ninguém investiga, ninguém fala nada. Então, eu acho que ninguém está entendendo muito bem o tamanho da crise. E os caras da Lava Jato, acho que eles vão resolver a crise. Não vão. Eles vão só destampar a crise.
Pois é, professor, mas nesse caso, nesse momento de crise, o que, que falta para se apontar uma solução? O senhor está falando que os procuradores, né, e o juiz Sérgio Moro estão destampando a crise, mas o Qual que seria a solução? O que seria a saída aí para que essa crise pudesse trazer algo de bom mais para o futuro?
Não, pois é, eu estou dizendo que eles estão destampando a crise, né?
Uhum.
O problema é destampando. Eles estão trazendo a cena uma crise. Agora eles não podem ter a postura de que eles trazem a salvação.
Uhum.
Entende? Que esse que é o equívoco. É por isso que os caras foram gritar Sérgio Moro lá. Né, ao invadir o Congresso e misturar. Imagina se você teria na ditadura um Sérgio Moro. Claro que não. Não haveria investigação, né? Então, assim, eles estão destampando uma crise, mas nas entrelinhas, querendo dizer que estão também salvando o Brasil. Não estão. Aí é que está. Salvar o Brasil é outra parte. O problema é a democracia representativa. Hoje falta liderança, falta. É possível que depois dessa série aí, depois de 2017, é possível que chegamos em 2018 com um sistema partidário completamente dizimado. É possível. Eu não sei o que vai acontecer. Entendeu? É um processo difícil você sair. Quando você entra numa crise dessa, para você reconstruir algum tipo de referência, é difícil. Agora, o que você tem que ter dessas pessoas, todas elas? Ponderação, moderação, né? Não se apresentar como salvador, respeitar as instituições, não atacar as instituições, né? Nem nas entrelinhas, nem na sobrelinha, nem no lugar nenhum.
Obrigado,
um abraço, bom fim de semana.
Você também. A coluna de política com o professor Carlos Anufo vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir novamente, basta acessar o site ufmg.br/rádio. Meio-dia e 54, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco as informações sobre o ocorrido na portaria da UFMG, que a polícia dispersou estudantes que faziam uma manifestação contra a PEC 55. Já.
Jornal UFMG. Quinta Estação. Uma nova era de um novo tempo. Domingo às 10 da noite, com reprise às quintas às 4 da manhã. Produção e apresentação, Samuel Tô. Quinta Estação você ouve aqui, na 104,5 FM. UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Jornal UFMG.
Agora, meio-dia e 55, nós vamos conversar agora com a repórter Soraya Fidelis, que acompanha a situação lá na portaria da Avenida Antônio Carlos, da UFMG, aqui no campus Pampulha, onde mais cedo a polícia dispersou um grupo que fazia manifestação lá na Avenida Antônio Carlos contra a PEC 55. Soraya, como é que está a situação agora neste momento? Boa tarde.
Boa tarde, Vinícius. Agora o clima aqui já está mais tranquilo. Depois do enfrentamento ocorrido hoje por volta das 11 horas da manhã, aqui na entrada da UFMG pela Avenida Antônio Carlos, entre a PM, a Polícia Militar e os estudantes secundaristas e da UFMG, que participavam do que eles chamam, Vinícius, de um trancaço das principais vias de Belo Horizonte contra a PEC 55, que congela gastos públicos na educação e na saúde. Os manifestantes, após o ocorrido, foram acompanhados aqui fisicamente pelos professores e servidores técnicos administrativos da UFMG e permaneciam até agora há pouco aqui na entrada do campus da Pampulha, onde realizariam uma assembleia. Nesse momento, eles já se dispersam aqui pelo campus e sobre o ocorrido, Vinícius, há divergência nos relatos por parte da PM, por parte dos estudantes, mas a versão é que a causa teria sido pelo bloqueio das três pistas, desde a Avenida Pedro Padre Pinto, ali na região de Venda Nova. Eu conversei com os vários estudantes, eu cheguei aqui logo após o ocorrido, Vinícius, e um deles, que não pode ser identificado devido ser menor de idade, ele confirma a versão de seus colegas e denuncia que a PM agiu de forma truculenta contra os estudantes, muitos menores de idade, atirando bombas e balas de borracha aqui dentro da UFMG, quando eles já tinham acordado que iriam liberar a via.
A gente começou ali na Avenida Portugal. os secundaristas e alguns estudantes da UFMG. Aí a gente veio descendo, passando para Antônio Carlos, e durante todo esse tempo a gente foi parando o trânsito. Entre meia hora do trânsito ficava parado e 15 minutos ele ficava uma faixa aberta para o trânsito começar a fluir. Aí a gente chegou aqui nessa parte do UFMG e estamos parados, esperando o resto dos outros prédios virem. Aí 11 horas a gente começou a dispersar o movimento, que foi a mesma hora em que a polícia começou a atacar as bombas.
A estudante do terceiro período de letras da UFMG, Juliana de Jesus, reforça que houve abuso da força policial.
A gente estava chegando aqui para fazer ocupação, aí a gente definiu que ia acabar às 11 horas. Aí a gente estava se articulando para entrar para fazer uma assembleia. Aí a hora que a gente estava recuando para trás, a polícia começou com a truculência a apontar a arma, a preparar a bomba e a jogar muitas bombas para cima da gente. Sem motivo, a gente não fez nada, a gente estava recuando, porque a gente aceitou às 11 horas acabar, a gente estava recuando para fazer a assembleia.
O major da PM, Fábio Almeida, com quem eu conversei, argumenta que teve que recorrer ao uso da força moderada para garantir o direito constitucional de ir e vir.
A gente tem um escalonamento da força a ser utilizado e ele começa pelo processo de negociação e passa pelo uso moderado dos meios, que seria o uso de elastômetro e o uso de gás. Então, a intenção não é machucar ninguém, a intenção não é prejudicar ninguém, é apenas garantir a ordem aqui do cidadão.
Mas esses dois foram usados? Houve o uso de bala de borracha ou não? Que os estudantes estão falando que houve.
Houve o uso de elastômetro, né, que é o que você chama de bala de borracha, como meio de dispersar tumulto.
O pró-reitor de assuntos estudantes da UFMG, Tarcísio Vago, que ainda permaneceu até agora há pouco aqui no local do enfrentamento entre PM e estudantes na portaria da UFMG, reconheceu a seriedade do ocorrido e ainda media uma solução.
Os estudantes e as pessoas que aqui estavam fizeram um movimento na Avenida Antônio Carlos e a polícia chegou e parece que houve um conflito que ainda nós vamos apurar com calma. Né? Então, nós estamos aqui para fazer a mediação desse conflito e tentar encontrar o melhor caminho para esse momento delicadíssimo. Já conversei com o coronel da polícia, o Enéas, que é nosso chefe de segurança, também já conversou. A Pró-Reitoria de Administração está aqui, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, de modo que nós estamos encontrando o melhor caminho para esse momento delicado, complexo, e nós vamos conseguir.
Vinícius, eu estou aqui agora perto da Belas Artes e nesse momento praticamente já não permanece mais nenhum dos manifestantes, dos estudantes secundaristas e da própria UFMG, que então tiveram que passar por esse ocorrido aqui nesse enfrentamento com a PM. Agora à tarde, Vinícius, a Comissão de Educação e de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais deve abrir um espaço para que representantes dos estudantes relatem, então, nessas comissões do Parlamento Mineiro, o que ocorreu aqui na manhã dessa sexta-feira, na portaria da UFMG, na entrada pela Avenida Antônio Carlos. É com você.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. Agora, uma hora em ponto, onde antes, né, desse imprevisto, desse ocorrido na portaria da UFMG, a gente não vai exibir uma entrevista que estava prevista para o Jornal UFMG de hoje com o professor Paulo Vinícius Silva. Ele é integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Paraná, também integrante do Programa de Pós-Graduação em Educação da mesma universidade. Ele fala nessa entrevista sobre os impactos da PEC do teto de gastos na vida da população negra, sobretudo na educação. Mas essa entrevista vai ficar disponível no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio, que é onde você encontra também todas as reportagens veiculadas no Jornal UFMG de hoje. Dá para acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita, Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.